9h18 agora. A gente vai para uma reprise de uma sessão especial muito legal aqui, falando ainda dessa discussão da mídia na escola. Vamos acompanhar.
Saudações, aqui é o professor Vladimir Coelho e vou apresentar o quadro Mídia na Escola, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, da Rádio UFMG. O Mídia na Escola é uma produção da Internet Sem Fronteiras. O tema deste programa é o uso do podcast na escola como material didático. Para a realização deste programa, acompanhamos o curso para a produção de podcast oferecido no Instituto de Educação de Minas Gerais, o Centenário IENG. No Instituto, já funciona, inclusive, uma rádio escola, a Educare.47, que leva ao ar pelo menos 12 programas diferentes com temas como economia, história, literatura, dentre outros. Para conhecermos estes programas, vamos ouvir inicialmente a série que conta a história do Instituto de Educação de Minas Gerais.
Eu te conto.
História, curiosidades e lembranças do IENG, com o professor e pesquisador do Instituto de Educação de Minas Gerais, Ronaldo Campos.
Olá, meu nome é Ronaldo Campos, eu sou professor de História e também sou um pesquisador da História de Belo Horizonte. Eu estou aqui hoje para começar uma série onde nós vamos resgatar histórias, lembranças da nossa querida cidade. Eu quero começar esse primeiro programa chamando a atenção de vocês a partir de algumas perguntas. Você sabia que desde 1909 o Instituto de Educação, que naquela época era chamada de Escola Normal Modelo, está localizado na rua Pernambuco 47? Você sabia que antes de ser uma escola, este belo edifício, chamado carinhosamente por todos nós de Casarão Rosado em Educação, já foi a sede de uma outra importante instituição do governo de Minas Gerais? Para responder todas essas questões, temos que resgatar aqui um pouco da história de Belo Horizonte, um pouco da história da Escola Normal Modelo. Então, o prédio onde hoje funciona o IENG, o Instituto de Educação de Minas Gerais, começou a ser construído em 1897. Estava destinado ao Ginásio Mineiro, uma importante instituição educacional da cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, que foi transferido para Belo Horizonte e deveria ter sido instalado ainda no ano da sua inauguração. Os construtores responsáveis pelo prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais foram Francisco Socaçô, Aurélio Lobos e Bento Medeiros. A planta ficou sob a responsabilidade do desenhista e arquiteto Edgar Nascentes Coelhos. Apesar de todo o empenho da equipe construtora, o prédio não ficou pronto a tempo para a inauguração da nova capital. As obras só foram finalizadas no ano seguinte, em 1898. E para a surpresa de todos, o governo de Minas Gerais resolveu mudar a destinação do prédio da Rua Pernambuco. Ele acabou ficando para o Tribunal de Relação e demais departamentos do Fórum. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na época em que Belo Horizonte foi inaugurada, ainda não havia prédios suficientes para abrigar todas as instituições e órgãos públicos necessários para o funcionamento da capital. Então eles optaram por colocar no lugar da escola, né, no lugar do Ginásio Mineiro, o nosso Tribunal de Relação. Hoje, esse Tribunal de Relação é chamado de Palácio da Justiça e a sua sede está na Avenida Afonso Pena, ali, bem pertinho do Palácio das Artes. Agora fica uma dúvida, né? Antes de ser uma escola, a escola normal, o prédio da escola normal, foi um fórum, foi um tribunal. E a escola normal, onde foi instalada?
Eu te conto.
História, curiosidades e lembranças do IENG, com o professor e pesquisador do Instituto de Educação de Minas Gerais, Ronaldo Campos. Mais uma produção da Rádio Educare. 47, a voz do IENG.
Bom, como podemos observar, tivemos aí, então, uma amostra da série que conta a história do Instituto de Educação de Minas Gerais. Mas eu também tenho uma participação na Rádio Educare. 47, com a série História do Petróleo, que vamos ouvir agora.
Saudações, aqui é o professor Vladimir Coelho e vamos ao programa de número 10 da série História do Petróleo, continuando a análise da exploração petrolífera no Brasil.
História do Petróleo.
No programa anterior, tratamos das condições ideológicas que conduziram o debate a respeito da estatização do petróleo no Brasil, revelando estes os interesses reacionários contrários às reivindicações de amplos setores da população. Neste programa, vamos conhecer quais eram os setores favoráveis à criação de uma empresa estatal como base de uma política de segurança energética e desta o rompimento com o atraso econômico. Como recordamos em programas anteriores, o movimento do petróleo nosso surge em plena Guerra Fria e não podemos esquecer que estamos na área de influência dos Estados Unidos. Além disso, ao utilizarmos o termo guerra, temos, de forma evidente, o envolvimento dos militares. E como estavam esses militares brasileiros em 1946? Bom, precisamos recordar que o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, aprofundou os laços de formação militar com os Estados Unidos. Contudo, isso não significa a simples adesão dos militares à doutrina estadunidense. E o controle do petróleo estava e está nesta doutrina. Não devemos nos esquecer também que 5 empresas do cartel das Sete Irmãs eram localizadas nos Estados Unidos. E naquele momento, qualquer possibilidade de enfraquecimento deste controle tornava o seu defensor um inimigo. Este aspecto vai radicalizar as relações no interior das Forças Armadas brasileiras. E vamos observar militares como o general Juarez Távora a defender a abertura da exploração do petróleo no Brasil às empresas do cartel das Sete Irmãs, utilizando como justificativa o iminente perigo da invasão russa, naquele tempo União Soviética, da América do Sul. Segundo o general Távora, o Brasil deveria garantir o abastecimento dos Estados Unidos e, por isso, não poderia proibir as empresas estrangeiras de explorar o petróleo nacional. Esta tese do general Távora recebeu o nome de segurança continental. Em posição oposta ao general Távora, vamos encontrar o general Estilac Leal ou mesmo o general Horta Barbosa. Barbosa foi fundador do Conselho Nacional do Petróleo e defendia a estatização como forma de superação do atraso industrial do Brasil e apontava a presença ou liberação deste setor como risco à segurança energética nacional, como uma simples sequência da forma de controle dos interesses de empresas privadas em oposição aos interesses públicos do Brasil. Vejam que aqui apresentei apenas aquela posição das altas patentes. Contudo, esses representavam a cúpula e devemos observar no interior da tropa um acirramento entre aqueles defensores do monopólio do petróleo, denominados nacionalistas, e aqueles contrários, apontados como entreguistas. Os conflitos, prisões, perseguições ocorreram ao longo do governo Dutra, contra os chamados militares nacionalistas. O Clube Militar, instituição à época destinada à representação e debates entre as diferentes correntes políticas presentes no interior do Exército, foi palco de acalorados debates. E segundo o historiador general Nelson Werneck Sodré, nesses debates era predominante a defesa da tese da estatização do petróleo brasileiro. No próximo programa, vamos analisar a participação dos setores empresariais na defesa da estatização do petróleo. Até lá!
História do petróleo. História do petróleo.
Texto e apresentação do professor Vladimir Coelho. Edição e técnica de Sandra Marques. A Rádio Educare.47 apresentou mais um programa das séries produzidas pelos professores especialistas do Instituto de Educação de Minas Gerais. Produção executiva Edva Regis. Pesquisa André Benício, Daniel Souza, Ronaldo Campos. Redação Vladimir Coelho. Edição e técnica jornalista e educomunicadora Sandra Marques. Apoio Internet Sem Fronteiras.
Como é possível observar? Os professores do Instituto de Educação de Minas Gerais, através destes programas, estão produzindo material e conteúdo didático próprio, autoral, original. E a criação da Rádio Educare.47 levantou a necessidade de ampliar a experiência, envolvendo, além dos professores, como já ouvimos, os estudantes, além da comunidade escolar, e com apoio da Internet Sem Fronteiras, foi criado um curso de 16 horas de duração voltado para a produção de podcast. Para falar a respeito do curso, vamos ouvir a jornalista e educomunicadora Sandra Marques, que vai apresentar a estrutura, como funciona e quem participa do curso. A palavra é sua, Sandra Marques.
Saudações, Vladimir e demais educadores. É um prazer participar do Pensar em Educação, Pensar o Brasil, da Rádio FMG Educativa. Como sabemos, né, a educação acontece nos diferentes espaços e por diferentes metodologias. Nosso público desse curso pelo Instituto de Educação de Minas Gerais tem como público-alvo os estudantes, não só do IENG, professores, comunidade escolar, família, né, demais educadores. Temos aqui a presença de 3 colegas jornalistas. Nós sabemos, Vladimir, da importância da participação e do protagonismo dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. E a educomunicação torna essa dinâmica mais estimulante e criativa. As aulas, elas podem ser criativas, né, e até divertidas também. Nós contamos ainda com o estímulo do pensamento crítico do estudante, ali do participante, do cidadão, do jovem, pois essa prática, ela instiga, ela possibilita aí a dar à luz a novos conhecimentos, a novos saberes, saberes esses que todos temos, a gente sabe muito bem disso. Essa prática, ela contribui com o desenvolvimento integral, integrado do indivíduo. Essa iniciativa do Instituto de Educação é de vanguarda, é tendência. Sabemos que os nossos jovens já nasceram conectados, então estão aí plugados nas redes sociais, são muitos estímulos. E a atenção para a sala de aula, né, para o professor falando, é um pouco complicada. Então a gente vai tentar com isso resgatar essa atenção dessa meninada, né, e aproveitar dessas ferramentas para transformar, para, enfim, para educar, para a mídia, pela mídia. Em tempos de fake news, tempo de desinformação, é muito importante essa educação. Pela mídia, essa educação midiática. E fazendo isso com a própria, eu acho bastante interessante. E o que a gente aprende, né, o que a gente tem de interesse dentro desse curso é mostrar como essas coisas são feitas, não só ser passivo, aí, ser um ouvinte, um consumidor de informação, mas produzir também informação e conhecimento, porque todos somos capazes. No final desse curso, a gente espera ter aí, quem sabe, contribuído para desenvolver um orador, um jornalista, um radialista, um professor, enfim, contribuir com o cidadão aí na vida profissional também. Essa oportunidade é muito rica para mim. É uma honra falar pelos microfones da UFMG Educativa. Agradeço ao meu querido professor Vladimir pela confiança, a todos do Instituto de Educação e a todos os participantes da oficina. Muito agradecida. Estamos juntos sempre. Eu acredito na educação. Uma ótima noite a todas e todos e até uma próxima oportunidade. Até lá.
Muito obrigado, Sandra Marques. E vamos ao nosso intervalo.
Em novembro, na UFMG, a série de seminários UFMG Inteligência e Inteligência Artificial ocorre de 8 a 11 de novembro.
Acadêmicos e especialistas internacionais apresentam uma ampla perspectiva do tema. São conversas, debates e palestras sobre processos cognitivos, inteligência artificial e suas implicações no mundo.
As atividades acontecem no campus da universidade, com transmissão ao vivo para instituições parceiras. Inscrições abertas em ufmg.br/ieat/iai.
Realização: Universidade Federal de Minas Gerais.
Todos os sons anunciam.
E uma flor de flores, de flores de
nas flores,
você, a flor que inspirou a canção.
Chegou a primavera na rádio UFMG Educativa. Muita música boa e novidades na nossa programação.
Bela flor, pouco diz, gêmea a flor que cresceu no.
Estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vamos seguir a segunda parte do Mídia na Escola.
Voltamos para o segundo bloco do Mídia na Escola, um programa da Internet Sem Fronteiras. Inicialmente, informávamos que acompanhamos a oficina do curso para a produção de podcast, que foi apresentado pela jornalista e educomunicadora Sandra Marques, lá no IENG. Agora, nós vamos ver uma produção ou produções deste curso, que são apresentações em podcast gravada no Instituto de Educação com a participação daqueles estudantes, daqueles jornalistas, daqueles professores que estão fazendo parte do curso.
Eu sou José Antônio de Almeida, do grupo de alunos da oficina de podcast do IENG, que escolheu o tema O Papel das Mídias Digitais na Educação. No nosso trabalho, nós vamos conversar com duas alunas que participam da oficina. Primeiro, eu converso com a aluna Nicole Marques, do primeiro ano do novo ensino médio desta instituição e que participa do curso de oficina de podcast. Nicole, qual a importância das mídias digitais na sua formação escolar?
As mídias digitais me ajudaram muito a fazer e entender trabalhos e matérias que tenho mais dificuldade. Atualmente, como os jovens só ficam no celular, é mais fácil de entender as atividades. E com o novo ensino médio, eu aprendi a usufruir melhor das redes sociais, pois agora temos aula de tecnologia.
Agora eu vou conversar com a aluna Maria Eduarda, da Escola Professor Leopoldo de Miranda. Maria Eduarda, qual a avaliação você faz das mídias digitais durante a pandemia na escola?
Para os alunos, por terem o celular, tiveram uma facilidade ao acessar as aulas. O obstáculo foi fazer os materiais da secretaria e aprenderem as matérias do ano perdido. Para os professores, tiveram uma dificuldade maior para acessar as mídias de comunicação, receber os materiais dos alunos e mandar as notas para o sistema, que, no entanto, as erravam. A comunicação entre o professor e o aluno foi mínima, além de ter sido prejudicial.
Participaram deste trabalho as professoras Edba Regis e Sandra Barbosa.
Boa noite. Sou Elian Guimarães, repórter da oficina de rádio Educare.47 do Instituto de Educação de Minas Gerais. Hoje falaremos sobre o novo ensino médio, as dúvidas e impactos. Presentes, o professor de Geografia do Instituto de Educação, André Benício, Hilary Freitas, aluna do primeiro ano, Arthur Henrique e Laysa Tavares,
Professor André, qual foi o impacto percebido no início do novo ensino médio?
Minha cara aluna Hillary, o impacto foi notório para todos, tanto para os alunos quanto para os professores. Foi percebido que não houve um preparo pedagógico fornecido pela Secretaria de Educação para que houvesse essa reforma do novo ensino médio. Os alunos sentiram esse impacto no número de suas disciplinas. Quase que dobrou o número de disciplinas para os alunos. E os demais não estavam preparados, considerando que estávamos passando por 2 anos de pandemia. Então não houve essa antecipação desse problema já percebido e manifestado, né? Inclusive, alunos, gostaria de voltar para vocês aqui, questionando, Arthur, meu caro aluno Arthur, qual foi a diferença enquanto estudante observada durante a reforma do ensino médio, considerando antes e depois da reforma, na sua implementação?
Durante a implementação do novo ensino médio, a minha perspectiva foi que muita coisa que não foi muito bem explicada para nós alunos, a informação de novas matérias não foi informada para nós diretamente. Muitos tiveram dificuldades sobre as novas matérias em relação a tudo que já iria vir com os novos ensinos.
De uma forma mais informal, nós alunos nos sentimos como ratos de laboratório. Com essa nova reforma do ensino médio, onde nada foi explicado pra gente, nem pros professores, porque eu, como aluna, ouvi muitos professores reclamando disso, de que até o segundo terceiro bimestre, o governo ainda não tinha feito uma reunião explicado pra eles o que deveria ser feito e aplicado no novo ensino médio.
Inclusive, durante o ano letivo, logo no primeiro bimestre, nós percebemos que nem os professores estavam devidamente preparados para poder dar aula sobre certas matérias, como, por exemplo, os itinerários formativos não eram bem classificados como matérias sólidas, tipo matemática, português. Muitos deles foram difundidos em novas matérias e a gente não sabia da existência dessas novas matérias até então.
Professor, encerrando aqui a nossa conversa, qual seria a solução, né, para se chegar a um consenso entre alunos e professores nessa nova modalidade de ensino?
Os desafios são grandes. Realmente, há uma necessidade de haver a reforma, haver uma interdisciplinaridade e uma multidisciplinaridade entre a ciência, entre as disciplinas, mas é preciso que haja uma estrutura adequada para implementação da reforma do novo ensino médio. E demanda tempo, né, e vários fatores pedagógicos para que haja essa implementação. E é percebido que é feito atropeladamente. E, então, é planejamento, né? É preciso que haja um planejamento adequado para os próximos anos.
Boa noite, sou Elian Guimarães, repórter da oficina de rádio Educare.47 do Instituto de Educação de Minas Gerais. Hoje falaremos sobre o novo ensino médio, as dúvidas e impactos. Presentes, o professor de Geografia do Instituto de Educação, André Benício, Hillary Freitas, aluna do primeiro ano, Arthur Henrique e Laysa Tavares.
Professor André, qual foi o impacto percebido no início do novo ensino médio?
Minha cara aluna Hillary, o impacto foi notório para todos, tanto para os alunos quanto para os professores. Foi percebido que não houve um preparo pedagógico fornecido pela Secretaria de Educação para que houvesse essa reforma do novo ensino médio. Os alunos sentiram esse impacto no número de suas disciplinas. Quase que dobrou o número de disciplinas para os alunos. E os demais não estavam preparados, considerando que estávamos passando por 2 anos de pandemia, então não houve essa antecipação desse problema já percebido e manifestado, né? Inclusive, alunos, gostaria de voltar para vocês aqui, questionando, Arthur, meu caro aluno Arthur, qual foi a diferença enquanto estudante observada durante a reforma do ensino médio, considerando antes e depois da reforma, na sua implementação?
Durante a implementação do novo ensino médio, a minha perspectiva foi que muita coisa que não foi muito bem explicada para nós alunos, a informação de novas matérias não foi informada para nós diretamente. Muitos tiveram dificuldades sobre as novas matérias em relação a tudo que já iria vir com os novos ensinos.
De uma forma mais informal, nós alunos nos sentimos como ratos de laboratório. Com essa nova reforma do ensino médio, onde nada foi explicado pra gente, nem pros professores, porque eu, como aluna, ouvi muitos professores reclamando disso, de que até o terceiro bimestre, segundo terceiro bimestre, O governo ainda não tinha feito uma reunião explicado para eles o que deveria ser feito e aplicado no novo ensino médio.
Inclusive, durante o ano letivo, logo no primeiro bimestre nós percebemos que nem os professores estavam devidamente preparados para poder dar aula sobre certas matérias, como, por exemplo, os itinerários formativos não eram bem classificados como matérias sólidas, tipo matemática, português. Muitos deles foram difundidos em novas matérias e a gente não sabia da existência dessas novas matérias até então.
Professor, encerrando aqui a nossa conversa, qual seria a solução, né, para se chegar a um consenso entre alunos e professores nessa nova modalidade de ensino?
Os desafios são grandes. Realmente, há uma necessidade de haver a reforma, haver uma interdisciplinaridade e uma multidisciplinaridade entre a ciência, entre as disciplinas, mas é preciso que haja uma estrutura adequada para implementação da reforma do novo ensino médio. E demanda tempo, né, e vários fatores pedagógicos para que haja essa implementação. E é percebido que é feito atropeladamente. E, então, é planejamento, né? É preciso que haja um planejamento adequado para os próximos anos.
Meu nome é Kathleen, tenho 16 anos, estou no primeiro ano de ensino médio, estudo no Instituto de Educação. Do inglês, o termo fake news, correspondendo às notícias falsas que circulam no meio da sociedade, nesse sentido, optamos por entrevistar o William, professor de língua portuguesa do Instituto de Educação. Professor, na sua opinião, como a oficina auxilia no entendimento de que significa esse termo fake news?
Boa noite, Kathleen. Eu sou professor de língua portuguesa aqui no IENG e, na minha opinião, a oficina de podcast é um projeto desenvolvido no Instituto de Educação de Minas Gerais e, até agora, o que eu tenho percebido é que o objetivo, além de aprender a desenvolver podcast, é aguçar o senso crítico dos participantes por meio do conhecimento de áreas diferentes. Nesse sentido, relacionar e democratizar a educação auxilia muito na percepção e no desenvolvimento de mecanismos para reconhecer as fake news.
A fake news é uma realidade nova na sociedade, professor.
Na verdade, não. O termo fake news, apesar de parecer recente, é uma prática já utilizada há muito tempo na sociedade. Na realidade, fake news definem governos. Fake news conseguem estimular a manipulação social de uma forma muito grande. E isso é notório, inclusive, no passado. Se a gente for dar uma olhada no período do nazismo, a gente tem, dentro do período, o ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, que utilizava uma máxima, na qual ele dizia: uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. E aí, se a gente for parar para pensar que isso lá em 1940, 42, 43, 44, 45 foi a realidade mantida na Alemanha nazista, é de se pensar que as fake news já existem há muito tempo.
Na sua percepção, qual é o veículo mais utilizado para espalhar a fake news?
Eu acredito que, com o avanço das tecnologias e o uso da internet, veículos como Instagram, Facebook, Twitter e WhatsApp são locais fortíssimos para a disseminação desse material hoje.
Quais são os possíveis impactos que essa prática pode acarretar?
Como eu disse anteriormente, as fake news, elas elegem pessoas para representar a sociedade. E, por meio disso, a gente pode acabar entrando num circuito um pouco perigoso, uma vez que a rede de desinformação se instaura nesses meios que a gente citou anteriormente.
Qual a forma mais eficaz para combater as fake news?
Na realidade, o combate às fake news é um processo complicado, uma vez que notícias falsas disputam as mesmas páginas de notícias verdadeiras. Então, acredito que a melhor forma de combater efetivamente as fake news é pesquisar se aquilo que está sendo visto é de fato verdade. Existem programas e pessoas que trabalham justamente nessa área, com o objetivo de estudar e reconhecer e pesquisar notícias que sejam falsas. E aí, sites como A Lupa, Aos Fatos e outros na nossa sociedade apresentam essa possibilidade. Então, checar a notícia e checar a fonte é a principal forma de combater as fake news.
Obrigada, professor, pela sua participação no podcast. Obrigada, professora Andréia. Obrigada, professor Ronaldo. E obrigada, Laura.
Olá, eu sou Leandro Ferreira.
E eu sou Murilo Santana.
E hoje nós vamos falar sobre a oficina de podcasts com o tema Educomunicação.
E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a professora Juscelia de Santana. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada.
Professora, na sua opinião, qual a importância da oficina de podcast que surge dentro do ambiente escolar e que envolve professor, aluno e comunidade?
A oficina é um meio de capacitação dos indivíduos desta comunidade escolar para utilizar a mídia no processo de ensino e aprendizagem. Ela permite a interação entre as pessoas, sendo assim uma facilitadora deste processo, onde a comunicação é fundamental.
E de que maneira a criação de um podcast com o tema Educomunicação pode auxiliar no ensino?
O podcast é uma ferramenta efetiva de comunicação na apresentação de conteúdos de forma crítica, significativa e criativa. Ela é um meio de inclusão e acesso ao ensino que ajuda os educandos a participar, contribuir e interagir.
Professora, diante das várias opções de comunicação, você acha que a rádio digital atrai o aluno?
Ah, com certeza. Faz-se necessário sempre novas estratégias de aprendizagem. As mídias digitais dominam o cotidiano das pessoas e o ensino escolar não poderia ficar de fora dessas inovações. É através de estratégias como essa que democratizamos e levamos o acesso à educação a milhares de pessoas. Assim, também é um veículo que dá liberdade de opinião. Mas é muito importante frisar que as mídias sociais são facilitadoras do ensino e aprendizagem e não substituem a presença do professor, seja na sala de aula ou no ambiente virtual.
Muito bem, nós agradecemos a participação da professora Juscelia de Santana e a você que nos acompanhou em nosso podcast. Até a próxima.
Até a próxima.
E aqui terminamos mais um Mídia na Escola. Agradecemos a audiência e aguardamos para o nosso próximo programa.